porque a Ucrânia foi vítima de uma agressão ilegal e, portanto, que viola o Estado internacional, o direito internacional, porque a Ucrânia está na fronteira da Europa e, por isso, é importante para nós também, obviamente, a estabilidade nas nossas fronteiras e por motivos humanitários e de humanismo. E por estes motivos, Portugal estará sempre do lado daqueles que procurarão encontrar uma solução para o que é muito importante, de facto, que é apoiar e continuar a financiar a Ucrânia para aquilo que ela precisa, para este objetivo final, que é a paz nos seus termos. O Sr. Deputado falou também sobre a competitividade e sobre o setor automóvel. O Governo, como lhe digo, tem feito e tem procurado acompanhar as medidas que sejam todas as medidas que reforcem a competitividade, eu diria, da economia, mas também em particular do setor automóvel, que é de facto um setor importante para nós. Tem havido novidades, houve novidades agora sobre as medidas que a Comissão Europeia propunha no âmbito dos motores a combustível. Houve novidades anunciadas esta semana que vão permitir adiar o prazo para acabar com a produção de um motor que funciona a combustível. E Portugal, em geral, tem sido um parceiro construtivo nesta procura de equilíbrio entre reforçar as medidas que protegem o ambiente e também preservar a nossa competitividade industrial. Portanto, posso dizer que eu acho que estamos nesta posição construtiva e de equilíbrio para estas duas realidades, que aliás muitas vezes nem sequer se opõem, podem se reforçar mutuamente, e é isso que procuraremos sempre fazer. Penso que respondi às suas questões, Sr. Deputado. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Para a minha intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, da Iniciativa Liberal, se faz favor.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Ministro, Senhora Secretária de Estado, o tema é o Estado da União e é sempre pertinente discutir o Estado da União. Os nossos debates acabam sempre por ser um pouco sobre o Estado da União e a participação de Portugal nele e, de facto, é bom lembrar que já se tornou um lugar comum dizer que este ano foi o ano de viragem na Europa, mas, enfim, este ano, de facto, houve acontecimentos importantes nas relações da Europa. De facto, a mudança de administração nos Estados Unidos lembrou-nos outra vez, pela enésima vez em 10 anos, que de facto temos de contar connosco próprios para assegurar a nossa própria segurança e a nossa própria presença no mundo. Tivemos mais uma lembrança. Eu gostava de poder dizer que esta é a última, esta é a definitiva, é esta que nos vai dar finalmente o impulso que estávamos a precisar para resolver os nossos problemas de competitividade, seguir em frente, defendermos e assumir a nossa voz no mundo. Infelizmente, não estou em condições de o poder dizer e penso que ninguém está em condições de o poder dizer. Porque, de facto, existe um relatório bastante completo e bastante extenso, o chamado relatório Draghi, e há outros, mas o mais importante do ponto de vista de conteúdo e medidas concretas é o Draghi. E mesmo nesse relatório tem havido uma grande dificuldade por parte das instituições europeias em perceber o que é que ele realmente implica. Eu diria que uma das mensagens mais importantes desse relatório é de que neste momento a União Europeia tenta fazer demasiadas coisas ao mesmo tempo e tentando fazer demasiadas coisas ao mesmo tempo acaba a fazê-las mal. Especialmente quando os seus próprios problemas estruturais, aquilo que era suposto já saber fazer e fazer bem, não estão resolvidos. Um deles é o mercado interno. Não podemos duvidar do facto que o mercado interno foi a grande fonte de prosperidade e sucesso do projeto europeu nos últimos 40 anos. Foi, de facto, o mercado interno. Mas quando se fala ainda de barreiras aduaneiras que podem envolver até 40% do custo de circulação de bens e serviços no mercado interno, é porque temos um grande problema. E não vejo como é que todas as instituições europeias não estão dedicadas a resolver este problema antes de tudo o resto. Porque quando vamos falar do resto, estamos simplesmente a tentar suprir déficits que já existem estruturalmente e não vão aparecer porque existe um novo fundo. Há um exemplo que foi discutido até há pouco tempo, há poucas semanas, aqui no Parlamento, a propósito de um café ciência, sobre o problema que a União Europeia tem ao nível dos semicondutores. A União Europeia lançou uma grande estratégia para assumir 20% da cota mundial de semicondutores. Neste momento tem cerca de 7%. E criou o CHIPS Act, 40 mil milhões. Do outro lado, nos Estados Unidos, são quase 300 mil milhões dedicados a ganhar autonomia em semicondutores. E a estratégia do CHIPS Act, de ter 20% da cota de mercado até 2030, vai falhar. Claro que vai falhar. E muitas outras vão falhar, porque os problemas de base não estão resolvidos. Vamos a outro exemplo que a Sra. Secretária de Estado deu relativamente ao fim da proibição da construção de carros a combustão interna em 2035, que acabou, ou vai acabar. Ainda bem, é de facto uma boa ideia. O problema é que ela surgiu em primeiro lugar. Houve decisões de investimento que foram feitas com base nesse objetivo, que agora vão ter de ser mudadas outra vez. E só nos últimos anos, isto mudou várias vezes e criou uma enorme instabilidade na União Europeia. E é sobre isso que devemos refletir e é isso que devemos evitar definitivamente para o futuro. Não inventar e fazer aquilo que fazemos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Só favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Deputado. Eu, de facto, enfim, concordo que nós temos que a União Europeia precisa de ser mais empenhada e de continuar a trabalhar afincadamente neste esforço que é fazer bem aquilo que faz bem. E eu diria que apontou, enfim, sinalizou e bem a questão do mercado único. É uma das principais forças da União Europeia, é este mercado, é este que também nos permite ter força na nossa capacidade de influência até noutras áreas, que podem não ter necessariamente nada a ver com a economia. Portanto, eu concordaria e concordo consigo que nós temos que remover as barreiras ao mercado interno. Acho que está a ser feito, como já disse, um esforço grande. Acho que podemos fazer mais. O que nós temos referido, e eu própria tenho referido nas instituições e quando vou aos Conselhos de Assuntos Gerais, é que agora encontramos numa fase em que as instituições estão a tentar fazer e a implementar os chamados pacotes omnibus, que é, temos uma série de legislação que pode ser excessivamente complicada e, portanto, agora vamos simplificar. E então pegam num conjunto grande de legislação e tenta simplificar o que foi complicado. O próximo passo, obviamente, é fazer ou tentar, já ao produzir a legislação, evitar que ela saia complicada, que é para depois não termos que andar para trás e para a frente. Portanto, eu concordo inteiramente consigo. Como já disse aqui, acho que estamos no bom caminho e o que eu acho que é importante, e talvez isto seja uma chamada de atenção, eu acho que vai chegar às pessoas e às instituições, é compreender que estas barreiras ao mercado único não são teóricas. Elas existem. Nós não podemos... Existem e têm um custo concreto. Elas têm custos, que são custos esses que são medidos. E nós sabemos quanto é que custa o facto de não termos um mercado interno que funcione tão bem como devia funcionar. Aqui há duas questões diferentes no mercado interno. Há o mercado de bens, que apesar de tudo, onde já há bastante mais flexibilidade, mas podia haver mais e ainda existe, extraordinariamente ainda existem barreiras que são incompreensíveis no mercado de bens, mas obviamente que temos um desafio muito grande pela frente, que é os mercados de serviços. E nos serviços é preciso fazer, e eu penso, enfim, que a Comissão Europeia tem estado empenhada nesse esforço, com vários pacotes para reforçar o mercado interno no âmbito dos serviços, e encontrará sempre em Portugal um parceiro construtivo nisso, para tentar facilitar estas trocas de serviços, de novo para reduzir as barreiras, porque isto também tem custos. E, portanto, o que lhe posso dizer, Sr. Deputado, é que concordamos, tudo faremos, tudo o que estiver a nosso alcance, nós faremos para simplificar a legislação, também europeia, e reduzir estes custos que são, de facto, incompreensíveis.
Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Pelo Grupo Parlamentar do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Moacho. Se faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado. A Comissão Europeia apresentou o Plano Europeu para a Habitação Acessível, reconhecendo aquilo que todos sentimos no dia-a-dia, A crise da habitação é uma crise social profunda que obriga famílias a viver longe do trabalho, que rouba tempo à vida familiar e que transforma um direito básico num luxo inacessível. Este plano propõe maior intervenção do setor público, mobilizando 10 mil milhões de euros adicionais e incentivando os Estados a investir em habitação pública e acessível, regulando o alojamento local e combatendo a especulação imobiliária. A Comissão sublinha que os apoios devem ser dirigidos aos jovens, estudantes, aos trabalhadores essenciais e a pessoas com rendimentos médios e baixos. Ora, este Plano Europeu de Políticas de Habitação, que saudamos porque representa um avanço importante e uma alteração de postura da União Europeia nesta matéria, mas a verdade é que ele vai precisamente no sentido contrário daquilo que têm sido as políticas do Governo português. Em vez de seguir a linha da Comissão Europeia, o Governo muda a definição de renda acessível e passa a falar em renda moderada, alargando o acesso a quem tem rendimentos que lhe permita pagar uma renda de 2.300 euros. Por mês. Em vez de seguir a recomendação da Comissão Europeia, e já agora de todos os especialistas há vários anos, de regular o alojamento local, o PSD e o Governo vão exatamente em sentido contrário. Nós temos até o exemplo caricato de ter o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, o Engenheiro Carlos Moedas, do PSD, que integrou o painel de aconselhamento da Comissão nesta matéria e que ao mesmo tempo faz exatamente o oposto em Lisboa daquilo que recomenda em Bruxelas. Em que é que ficamos? Qual é a política que o Governo vai seguir? Aquilo que diz em Bruxelas ou aquilo que faz em Portugal? Senhora Secretária de Estado, permita-me também que traga para o debate as questões ambientais, uma vez que ainda ontem o Parlamento Europeu deu luz verde ao pacote Omnibus 1 sob o pretexto da competitividade. O que este pacote faz, na verdade, é reduzir as obrigações ambientais das grandes empresas, nomeadamente o dever de adotarem um plano de transição climática e, objetivamente, enfraquece os padrões ambientais e de respeito pelos direitos humanos. Mas, sobretudo, são uma traição àquilo que o Partido Popular Europeu disse durante a campanha eleitoral e as promessas eleitorais que fez de um Green Deal. Infelizmente, o PPE parece também ter feito a sua escolha e decidiu aliar-se à extrema-direita europeia para retroceder em matéria ambiental. E por isso eu pergunto, aceita o governo português o retrocesso dos padrões da União Europeia em matéria ambiental? É esse o estado da União que o governo aceita? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Deputado. Falou-me sobre dois temas, habitação e as questões ambientais. Sobre a habitação, nós temos, o Sr. Deputado, já, enfim, o Governo já falou muito sobre isto, as políticas do Governo relativamente à habitação são muito claras. Nós estamos a procurar, o que o Governo está a procurar fazer é combater a falta de habitação promovendo a construção. De novo, Sr. Deputado, eu até hesito em explicar, mas acho que é bastante óbvio que ao reforçarmos e facilitarmos a construção, naturalmente que vamos facilitar que as pessoas possam habitar nessas casas que são construídas. Enfim, mas o Sr. Deputado falou sobre as medidas da União Europeia, eu já tive a oportunidade de falar aqui sobre as medidas que têm sido, sobre o objetivo do Governo que foi e tem sido, e o que o Primeiro-Ministro tem pessoalmente defendido junto das instituições e o grande empenho que teve, em particular no último Conselho Europeu, a defender que seja possível haver medidas que possam ser comuns ou comuns à União Europeia, por exemplo, no que diz respeito, e já que estamos a falar em construção, no que diz respeito aos auxílios de Estado, para facilitar, precisamente, que os Estados possam ser mais interventivos na construção de habitação. Diz o Sr. Deputado que o Sr. Deputado falou na questão da noção de acessibilidade. Eu também gostava de lhe dizer uma coisa, Sr. Deputado. O objetivo do Governo é tentar chegar a todas as pessoas que neste momento têm dificuldades em aceder à habitação. E há pessoas com vários tipos de rendimento que têm dificuldades de aceder à habitação num sítio que seja razoável e decente para poderem vir trabalhar todos os dias. E, portanto, acho que o Sr. Deputado também devia estar do lado dessas pessoas. Mas, enfim, estará do lado que entender. Sobre as questões ambientais, o Governo continua empenhadíssimo e está sempre muito empenhado em defender as questões ambientais, como aliás a União Europeia.